Olá! A partir de agora, te convido para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui, nós conversamos com pesquisadores sobre temas atuais e de interesse público. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista 3 da UFJF. Eu sou Laís Cerqueira, jornalista, integrante da equipe de divulgação científica da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF. Fica comigo! No programa de hoje, vamos falar sobre o uso terapêutico da cannabis, também conhecida popularmente como maconha, abordando também as questões morais e sociais em torno da utilização dessa planta. Nossos convidados são os pesquisadores da UFJF Paulo Fraga e Nádia Raposo. A Nádia é doutora em toxicologia pela Universidade de São Paulo e professora titular da Faculdade de Farmácia da UFJF. Atualmente, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde, no NUPICS. E o Paulo é doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Atualmente, ele coordena o Núcleo de Estudos sobre Política de Drogas, Violências e Direitos Humanos, o NEVID, e o Laboratório Social da Cannabis. Sejam bem-vindos, professores.
Olá, ouvintes. Bom dia a todos. Obrigada, Laís, pelo convite para que a gente possa conversar rapidamente sobre esse tema que povoa hoje a cabeça de todo mundo.
Bom dia a todos e todas e todes. Vai ser uma oportunidade muito interessante de fazermos aqui esse debate sobre um tema, né, tão polêmico, e espero que todos e todas gostem.
Perfeito, eu que agradeço a presença de vocês. E bom, para começar, vou contar um pouco para os nossos ouvintes, né, alguns dados importantes sobre o uso terapêutico de maconha aqui no nosso país. Segundo a apuração do jornalista Leandro Machado, que foi publicada em junho deste ano para a BBC, atualmente aqui no Brasil, por volta de 1.000 pessoas possuem habeas corpus preventivo que permitem o cultivo e o consumo da cannabis para tratar de doenças como, por exemplo, autismo, epilepsia, Alzheimer, fibromialgia, depressão, ansiedade e enxaqueca crônica. Além disso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a importação e a comercialização de 18 produtos à base de cannabis, todos vendidos em farmácias pelo país. A consultoria Kayamind, que estuda o mercado canábico brasileiro, estima que o setor de medicamentos produzidos a partir da cannabis gerou R$130 milhões em 2021, uma alta de 124% em relação a 2020. Segundo a pesquisa, esse valor ainda é subdimensionado, porque ele só leva em conta medicamentos auditados pela Anvisa, o que representa só uma pequena parte dos produtos vendidos em território nacional. Pegando carona nisso, quero fazer uma pergunta para a Nádia. Professora, a gente, né, o conhecimento de que a cannabis contribui para o estado de saúde de determinados pacientes é confirmado tanto pela existência desses habeas corpus preventivos, né, e dos produtos que eu citei agora há pouco. Então, por favor, conta para a gente quais são as evidências de que a cannabis funciona como esse recurso farmacêutico e terapêutico.
Bom, o uso medicinal da cannabis é registrado há mais de 12 mil anos, então não é recente a gente falar de uso terapêutico da cannabis. Já era usada na China há mais de 2.723 anos antes de Cristo e também nas civilizações indianas e egípcias para tratamento de dores articulares. Então não é novidade, pois é, não é novidade, parece que é algo de agora, né, que surgiu recentemente nos últimos anos, falar de uso terapêutico de cannabis, mas muito pelo contrário. E se você fizer uma busca nas plataformas que a gente utiliza, principalmente o PubMed, é uma busca de evidências científicas, de artigos publicados na área médica, se a gente coloca lá como palavra-chave a palavra cannabis, a gente vai observar que de 1840 a 2022, nós temos mais de 29 mil artigos publicados sobre esse tema.
Caraca!
Veja o tamanho do interesse, né, dos leitores e do segmento para o tema cannabis. E se a gente estreita isso e joga uma palavra-chave de ensaio clínico, que é o que vai determinar essa atividade dela, que vai demonstrar essa evidência terapêutica, de 1965 a 2022, nós temos 1.174 ensaios clínicos conduzidos com a cannabis. E a gente percebe agora, né, porque parece que é algo tão recente, um recorte deste intervalo de tempo. De 2020 a 2022, nós temos 215 15 ensaios clínicos conduzidos e publicados sobre a cannabis ou sobre o uso terapêutico da cannabis. Então, nós temos várias evidências de vários tratamentos com o uso da cannabis.
Agora que a gente já falou dessas evidências, queria saber se você pode dizer para a gente por que que a cannabis é efetiva nesses casos. Né? Então, assim, qual que é a química por trás dessas respostas imunológicas?
Então, nós temos um chamado efeito comitiva, porque quando a gente fala de cannabis, e de uma maneira geral se fala mais sobre o óleo da cannabis, ele tem não só os fitocannabinoides, mas outros grupos de compostos, como terpenos, flavonoides, e a interação, ou a complexa interação entre os fitocannabinoides e esses outros grupos de substâncias promovem ou descrevem o efeito comitiva, onde nós temos uma sinergia e uma potenciação da eficácia terapêutica desses compostos presentes na cannabis. Esses compostos, eles ativam o que a gente chama de sistema endocannabinoide, reagindo com receptores do tipo CB1 ou do tipo CB2, que estão espalhados no nosso organismo em diversas localizações. E por isso a gente tem efeitos em diversos sítios de ação que promovem eficácia terapêutica para diversas doenças.
E Nádia, então, parte dos argumentos contrários, né, ao uso farmacêutico da cannabis, eles dizem que existem riscos para a saúde que são associados ao uso dela, né, e dos canabinoides. Esses riscos existem? E se existem, quais são?
Eu queria começar essa resposta falando de Paracelso, que, segundo Paracelso, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então, todas as substâncias exibem um grau de toxicidade. Não é diferente com a cannabis, mas não é diferente com qualquer outra substância que a gente faça o uso. Então, é preciso o uso adequado para que, de fato, ela se torne uma medicação que vá propiciar benefícios à saúde de todos. As pesquisas precisam demonstrar cientificamente isso. O uso milenar, né, dessa cannabis já traz essa evidência, mas a gente sabe sim que existem riscos associados, como qualquer outra. Todas as medicações, nada é isento de efeito tóxico.
Não, perfeito. Então, acho que você até já começou a responder a próxima pergunta que eu tinha para você, que é se a gente pode afirmar que esses riscos não justificam os entraves em relação ao uso terapêutico da cannabis. Então, é justamente o que você falou, né? Toda medicação tem um risco, depende tudo da dosagem, da prescrição, do paciente. Então, a gente pode dizer, bom, os riscos que existem, eles não impedem o uso terapêutico da cannabis.
Exatamente. Há que se ter uma indicação adequada, o perfil do paciente para o uso da cannabis, e aí sim a gente tem uma condição adequada para esse paciente. Visto que muitas vezes os pacientes que fazem uso de cannabis também não têm outra opção, porque eles já são refratários, né, aos tratamentos convencionais, dos melhores medicamentos que se pode ofertar. Então ela surge aí como uma grande alternativa aos pacientes que já não têm opção terapêutica.
Bom, então agora passando a bola para o professor Paulo. Professor, então mesmo com essas evidências expressivas, né, que a Nádia contou para a gente, não existe no horizonte próximo essa perspectiva da legalização da cannabis aqui no Brasil. Então, no momento, a gente tem duas discussões públicas importantes que estão empacadas. Vou só contar rapidamente para o nosso ouvinte. Em 2021, uma comissão na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 399/2015, que regulamenta o plantio para fins medicinais da cannabis, mas não tem previsão de votação em plenário para isso. Já tem também um julgamento sobre a descriminalização do porte para o uso pessoal da maconha, que está parado no STF desde 2015, também sem data de retomada. Então, Paulo, é possível a gente dizer quais mudanças precisam acontecer para que esse debate vá para frente? A gente já teve avanço em algumas delas?
Bom, é interessante a gente perceber, né, que além de todos esses elementos importantes, né, que a professora Nádia colocou em relação, né, à composição, né, da planta, tem outro aspecto que é a questão moral. As drogas, de modo geral, várias substâncias, tem por trás dela toda uma discussão e todo uma capa moral muito importante, e é em cima dela, dessa moralidade, que vem toda a questão da proibição. como podemos discutir por que, que o álcool é legalizado, no sentido lógico, existe uma regulação para o uso de álcool, logicamente, no Brasil, mas o álcool não é proibido sob determinadas circunstâncias. Pessoas maiores de idade não podem estar dirigindo, nem fazendo uma atividade, né, importante, mas fora disso, o álcool é legalizado e, no entanto, algumas outras substâncias não são legalizadas. Bom, é a questão da toxicidade, por exemplo, né? Isso é algo também discutível, porque o álcool também, né, traz toxicidade e outras. Então, existe uma questão importante, que é a moralidade, que está por trás de toda a proibição de determinadas substâncias, né? E, logicamente, a cannabis no Brasil sofreu muito dessa questão, né? Quer dizer, sofreu muito do problema de restrições morais. Ela já é proibida no Brasil desde o século XIX. 1830, por exemplo, já existiam leis municipais proibindo o uso do chamado pito de pango. Na verdade, era o que se chamava maconha, né?
Pito de pango?
Pito de pango, é porque era utilizado principalmente por pessoas escravizadas que estavam no Brasil, né, naquele momento, pessoas que estavam na condição de escravizados. E, bom, e depois, né, em 1830, existiam leis municipais em Campinas, Rio de Janeiro, né, que proibiam, Santos também, né, que começaram a proibir o uso dessa, né, do caso da maconha. Mas é interessante porque há uma associação, né, de que a maconha foi trazida pelos escravizados, mas a coroa portuguesa, né, ela trouxe a maconha, no caso, né, o cânhamo, né, quer dizer, da questão da fibra, para fazer uma experiência para buscar explorar comercialmente, principalmente porque a planta, né, tem no seu caule, né, o cânhamo, né, ele é muito importante, ele é muito fibroso, então ele é muito importante para a produção, por exemplo, de tecidos. Uhum. Né, a ponto de que, há uma curiosidade, que as caravelas que chegaram aqui do Colombo, por exemplo, elas eram feitas com a fibra de cânhamo, exatamente, quer dizer, o tecido era feito com a fibra de cânhamo. Então, temos todas essas curiosidades, né? Pois justamente, assim como a professora falou, do uso medicinal, que é milenar, o uso também, né, de comercial...
Em outras aplicações
também, é uma questão muito importante da gente perceber que a planta já é utilizada há muito mais tempo por isso. Mas há, por exemplo, as questões das restrições morais que eu chamo a atenção. Mas em relação especificamente ao que se chama a atenção, no, né, a questão do Brasil hoje, né, o projeto 399-2015, né, ele foi aprovado pela comissão, por um voto apenas, que foi o voto do relator, né, agora em 2021. Foi uma discussão que teve desde 2019 até 2021, né, com várias audiências públicas, com um número, parece, se não me engano, de 11 audiências públicas, e ela foi aprovada por um voto apenas, e ela não precisava passar por uma votação na Câmara, ela poderia ir direto, pelo efeito conclusivo da comissão, ela poderia ir direto para o Senado. Mas então, houve um recurso interpretado por um deputado, né, que é o deputado Pastor Eurico, se não me engano, e há essa restrição hoje. Esse recurso precisa ser realmente...
Para ela entrar em discussão,
né, para ir justamente para o Senado, né, ou então... se ela vai precisar ser votada na Câmara, no plenário da Câmara. Então, essa é uma restrição, né, que é colocada hoje em relação a isso. Mas o 399, ele é muito importante e é interessante chamar a atenção, porque a lei de 2016 já prevê o uso, né, uma regulação para o uso medicinal. Então, o 399, na verdade, ele busca regular, não só, logicamente, né, o uso, que logicamente você tem as portarias da Anvisa, que já faz a regulação, né, da questão da importação e também da forma de utilização, prescrição, mas também é importante observarmos que hoje, ou se tem acesso pelas associações, né, no Brasil, ou produto importado, como na verdade o 399 ele traz elementos importantes, que é a perspectiva da produção no Brasil para fins tanto comerciais como para fins medicinais, seja para uso em pessoas como também em animais, né, para usos veterinários. Então, uhum, o que é importante, né, nessa discussão é a 399, na verdade, ela possibilita, né, a produção nacional, um país como o nosso, que alguns estudos já foram feitos, né, praticamente em quase todo o território brasileiro, é possível produzir a cannabis, a não ser, acho que no Pantanal, que é por causa da questão do período de cheia e seca, e também em lugares mais altos, há uma dificuldade da produção da planta, mas de modo geral, em praticamente todo o território nacional, é possível produzir a cannabis. Então, a questão é por que precisamos importar, uhum, se precisamos fazer uma regulação para o uso medicinal. Então, isso é importante. E, além do mais, isso é muito mais importante, é o acesso, que a professora já chamou a atenção na questão do acesso. O 399 prevê a distribuição pelo SUS, né, pelo Farmácia Viva, dos medicamentos à base de cannabis. Então, essa é a importância, né? Eu acho que o que é fundamental nisso tudo é nós temos um outro olhar sobre a questão da cannabis no Brasil. pensar que é uma planta que, na verdade, ela existe milenarmente, é usada como professora, chamou a atenção aqui, ela é uma planta que é utilizada milenarmente.
Eu não sabia que tinha essa questão milenar, literalmente.
Na verdade, como o professor Paulo coloca, não só o óleo que pode ser extraído para produzir medicação, mas a gente tem extrato, e de toda a planta, nós estamos falando da sustentabilidade, a questão de uso têxtil, a questão medicinal, a outras aplicações, a gente já tem empresas no mundo produzindo tênis, calças e outros materiais à base da cannabis, e isso poderia movimentar também a nossa economia, né? Não só trazer os benefícios para a saúde daquilo que se tem a cientificidade demonstrada, mas também outros mercados, mercado alimentício, mercado têxtil. Então, quantas vocações nós temos no Brasil que poderiam se beneficiar do uso dessa espécie vegetal?
É interessante você chamar a atenção para isso, porque, por exemplo, pensei só no uso terapêutico, né? Falei assim, pô, já seria um avanço, né? Que ainda tá, igual o professor Paulo comentou, né? Já tem essas discussões, esses entraves, mas ainda tem essas aplicações, então, né? Para outros tipos de indústria, outros tipos de comércio, muito legal.
É, a 399, ela, na verdade, ela avança, né? A importância do uso terapêutico, que isso que a professora chamou a atenção, né? Quer dizer, todo o uso que hoje já se tem, né? Para vários tipos de enfermidades. E, além disso, né, movimentar uma economia importante, né, em relação a outros produtos, né, outras aplicações, né, que a planta é possível de ser feito com a planta.
Perfeito. Bom, e então, além dessa importância, né, da gente discutir o próprio uso terapêutico, igual a gente acabou de comentar aqui, também é necessário falar da regulação do uso e da produção da maconha, igual vocês também adiantaram aqui pra gente. Existem esses exemplos, né, tanto bons quanto maus exemplos de como fazer essa regulação, porque a gente pode se basear no Brasil, por exemplo?
É, isso é importante, né? Eu acho que cada país tem que fazer a sua regulação a partir das suas características, dos cenários que existem nacionalmente, então isso é muito importante. Eu acho que essa ideia de nós nos basearmos em experiências internacionais, essas experiências são importantes para nos mostrar determinados cenários que existem em determinados países. Uhum. Mas eu acho que nós temos que ter a nossa própria regulação. E, além disso, né, pensar que a forma de enfrentamento que cada país tem também revela as questões morais, né, que estão por trás disso.
Sim.
Por exemplo, o Uruguai, que é um exemplo, foi o primeiro país a fazer uma regulação, né, de criminalização da maconha e também regular uma produção a nível do território nacional, é um país que durante muito tempo ninguém, né, já desde 74, as pessoas não são presas por usarem a maconha em espaço público.
Isso no Uruguai.
Isso no Uruguai. Então, o Uruguai era um país que já tinha toda uma relação com a questão da planta, né, que era muito diferenciada, por exemplo, do Brasil e de outros países vizinhos. Então, o Uruguai tem uma experiência que eu acho que é muito do país, né, muito relativa ao próprio país, ou seja, o Uruguai. Eu acho que o Brasil, nós precisamos ter a nossa própria experiência. Mas eu considero duas experiências internacionais, uma positiva e uma negativa, no mesmo país, no caso dos Estados Unidos, que eu acho muito interessante, né, que regularizaram. Illinois, que é mais recente, fez uma regulação muito interessante porque trabalhou também com a perspectiva da reparação. Ou seja, né, vários grupos sociais que foram durante muito tempo perseguidos, né, receberam não só indenizações em recursos financeiros, né, como reparações, mas também esses grupos foram priorizados, por exemplo, na regulação. Numa perspectiva de regulação, porque esses grupos que foram durante muito tempo descriminalizados, penalizados, eles não podem ser também os grupos privilegiados no sentido de uma regulação, será aqueles que podem ter licenciamentos, né, de podem ser empregados prioritariamente em determinadas áreas com uma regulação do próprio mercado que advém de uma regulação.
E quais seriam esses grupos, assim, só para...
No caso de Illinois, por exemplo, né, os negros foram muito perseguidos por causa disso. E também Illinois teve uma questão muito importante, que é liberar 11 mil pessoas que haviam sido presas pela lei anterior. Ou seja, é um princípio muito interessante da positivação, né? Quer dizer, se você não tem mais uma lei que criminaliza uma prática anterior, então a ideia é você deixar em liberdade essas pessoas que haviam sido criminalizadas por uma lei que já não existe.
Sim.
Então, 11 mil pessoas inicialmente foram, né?
Isso só no estado de Illinois?
Só no estado de Illinois.
Interessante.
Né? Então, isso é muito interessante porque a ideia, hoje, Illinois também tá caminhando ainda, é muito recente, mas, assim, eu acho muito positiva essa iniciativa de você trabalhar com política de reparação também.
Uhum.
Eu acho essa ideia de política de reparação algo muito importante quando você tem uma regulação em termos sociais. E, por outro lado, temos a questão da Califórnia, que é um estado também. A Califórnia é um dos maiores produtores mundiais de maconha, sempre foi. A produção da Califórnia sempre foi muito alta, mesmo numa época de proibição, uhum, né? E também a Califórnia fez uma regulação, o que é um avanço importante, mas o que acontece na Califórnia? A taxação é muito alta para a produção. Então, para alguém produzir na Califórnia maconha, você precisa de recursos financeiros muito mais expressivos. E com isso leva a uma restrição das pessoas que produzem. E com isso o que acontece? O dado de 2000, tenho dados aqui de 2019, 1 milhão e 100 mil pés de maconhas irregulares ou ilegais, ou seja, né, produzidas fora do sistema de regulação, foram erradicadas. Ou seja, quando você tem uma regulação também muito restrita, há a continuidade de uma produção irregular e ilegal. Então é importante também, né, nessa regulação, né, haver uma conscientização de que ela tem que ser feita buscando incluir do que excluir grupos, principalmente aqueles que já produzem. Isso é muito importante.
Voltando para a legislação brasileira, as pessoas que consomem os fins recreativos, plantam ou comercializam maconha sem autorização da justiça podem ser punidas por prisão atualmente aqui no Brasil. Especificamente, a Lei de Drogas de 2006 é considerada por especialistas em direito penal como um acelerador de encarceramento no Brasil. Então, como apurou o Leandro Machado, jornalista que eu já citei aqui hoje, né, para a BBC, baseado no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, em 2005, antes da legislação, 14% dos presos foram condenados por crimes relacionados ao tráfico. Já em 2019, esse mesmo delito representava 27,4% dos presos. Entre as mulheres, esse índice é ainda maior. Ele chega a 54,9% do total de mulheres encarceradas.
A maioria das mulheres que estão no Brasil, né, hoje respondendo por crimes, né, encarceradas, são por lei de drogas. Mais do que os homens. Logicamente que você tem muito mais homens presos do que mulheres, mas proporcionalmente as mulheres são mais criminalizadas pela lei de drogas do que os homens.
Gente, eu nunca imaginei isso na vida. Coisa.
Logicamente que, assim, para cada 9 homens presos tem uma mulher, né? Entendeu?
Uh-huh,
ou seja,
uh-huh,
tem muito mais homens presos do que mulheres.
Mas, assim,
mas da massa carcerária feminina. Exatamente. Da massa carcerária feminina, a maioria. A proporção de mulheres condenadas pela lei de drogas é bem maior do que os homens. É mais de 50%.
Gente do
céu. Os homens não. Os homens você tem homicídios, roubo, né? Então não. É o crime maior, mas ele não chega a ser 50%. Acima de 50%.
Caraca. Pois é, a gente tem esses dados, né, que foram levantados pelo Leandro, que ele também fala que,
sim,
em 2005, novamente, antes, né, da,
sim,
atual legislação, a gente tinha aproximadamente 297 mil pessoas encarceradas no país. E em 2019, eram mais de 773 mil detentos, representando um aumento de 160% pós-legislação. Então, assim, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2 em cada 3 presos são pessoas negras, igual o senhor citou. A maioria que é encarcerada por esse tipo de crime, que é considerado tráfico, são pessoas negras. Então, esse cenário é um dos motivos que fez com que o debate sobre a política de drogas ganhasse força entre os movimentos sociais. Então, dito isso, Paulo, como pesquisador em ciências sociais, né, queria te pedir agora para elaborar um pouco sobre a questão de raça e a questão de classe, né? Como e por que elas permeiam o assunto da cannabis aqui no Brasil.
Sim, ela é importante porque, primeiramente, a gente, voltando só um pouco em relação à lei de 2006, a lei de 2006, ela é muito ambígua, e trouxe realmente todo um debate que leva, né, depois da aplicação da lei, né, a ter essas distorções. Embora a ideia dela, da lei de 2006, era fazer uma separação importante entre, né, o tráfico e o usuário, se trata o usuário como um problema de saúde pública, ela não conseguiu fazer isso. Né? Não conseguiu por quê? Né? Nós temos exemplo de outros países, como Portugal, né, que fez a sua lei de 2001 e criou toda uma estrutura de assistência à saúde, ou seja, né, toda uma uma estrutura de atenção à questão do uso problemático de drogas, que no Brasil nós não conseguimos fazer isso. Né? Embora temos os CAPS-ADs, temos uma estrutura pública, mas ainda não é suficiente para dar um tratamento realmente de saúde pública. E tem um outro problema que eu acho, não só eu acho, mas quer dizer, há um debate sobre isso, que é nem todas as pessoas que utilizam substâncias psicoativas têm uso problemático. Tem pessoas que têm, né, que usam substâncias psicoativas ilegais ou legais e não têm uso problemático. E tem pessoas que, logicamente, têm uso problemático. Então, a utilização de uma substância não leva necessariamente ao uso problemático, seja social, né, principalmente o uso chamado uso problemático social, que é a pessoa que muitas vezes, né, vai, que utiliza uma determinada substância e não consegue ter no seu dia a dia, né, desenvolver as suas tarefas, né, sociais. As pessoas que não conseguem seria uso problemático. E as pessoas que, né, tem pessoas que utilizam, mas utilizam sob determinadas condições em que ela não se coloca em risco e não coloca outras pessoas em risco, que é, na verdade, que a literatura chama de uso não problemático, uso social não problemático. Logicamente, são conceitos polêmicos, né? São conceitos polêmicos, né? Mas, na verdade, há toda uma discussão sobre isso importante, né? Uhum. A lei de 2006, o que, é que ela faz? Ela tenta fazer essa distinção entre o tráfico, por exemplo, e o usuário, mas sempre trabalha o usuário como, quer dizer, sempre trata o usuário como alguém doente, né? E não necessariamente isso, né? Então, esse é um problema da lei de 2006, mas esse talvez não seja o maior problema. O segundo problema é, ela não faz, embora faça a distinção legal entre o usuário e o traficante, não determina, como existe em outros países, leis que tentam determinar qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade que vai fazer a distinção entre o usuário,
isso,
né? A posse, né? Quer dizer, se eu tenho a posse, eu tenho dado quantidade. O que vai me fazer a distinção entre eu ser um usuário ou um traficante? Uhum. Isso ali não é clara. Ela não determina, não fez nenhuma determinação quantitativa. Embora essa determinação quantitativa, logicamente, não garanta muita coisa, porque a gente sabe, né, a forma como é tratado determinados usuários. Se uma pessoa é da periferia e usa, ela é sempre vista, geralmente, né, dependendo da distinção do usuário, e vai sempre ser visto como um traficante, quando na verdade pode ser simplesmente um usuário. Então, uhum, a lei de 2006, ela não faz, né, ela tenta fazer a distinção, mas ela não cria os critérios para a classificação dessa distinção. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, como mostrou, né, esse estudo que você chama a atenção, né, mas também tem outro na área de ciências sociais, o professor Marcelo Campos, por exemplo, né, ele mostra justamente isso, que ele chama de um copo meio cheio, meio vazio, né, ele faz o estudo em São Paulo e mostra justamente isso. A lei de 2006, eu nem consegui dar um tratamento de saúde pública e nem conseguiu fazer essa distinção. Então, há um aumento do encarceramento, porque as políticas de segurança públicas, né, as políticas de segurança pública no Brasil, muitas vezes ela tem uma ação, muitas vezes, que precisam ser revistas, uhum, né, que é sempre tratar a periferia sempre como os moradores da periferia, negros, né, sempre com suspeitos. Então, essa é uma questão importante. Então, por isso que no Brasil nós temos essa discrepância, eu diria assim, né? Algo que é feito de maneira muito, muito discrepante entre pessoas negras que estão encarceradas e pessoas não negras. Então, essa é uma questão importante. São políticas de segurança pública que precisam ser revistas e, realmente, esse tratamento, né? A lei de 2006 realmente não conseguiu.
A lei de 2006, só uma curiosidade, então. Assim, eles diferenciam, existe o tráfico e o porte para uso pessoal, mas eles, então, não citam essa quantidade. Gente, assim, eu tô chocada.
Exatamente, ela diz, ó, vamos tentar fazer a distinção entre o usuário, uhum, e o traficante. Ótimo, bacana, né? Não vamos criminalizar a pessoa que está utilizando.
Mas aí não falou, então.
Mas como é que eu vou fazer? Isso fica. Quem faz a distinção? O policial e o juiz. E pela lei brasileira, geralmente, né, no processo, né, lá no BO, no boletim de ocorrência, praticamente a instrução do policial é praticamente aquilo que vai seguir até o final. Tem estudos, né? Tem estudo da Gorete Jesus, lá da USP, que mostra isso, né? Mostra que praticamente a palavra do policial nunca é colocada em cheque, uhum, né? Bom, aí tem, logicamente, que não estou dizendo que todo policial faz isso, mas não é isso. Quer dizer, é importante a gente, né, num processo, sim, você tem muito mais, né, elementos.
Nuances,
para
exatamente. E temos esse histórico no Brasil, o negócio que eu mencionei. É bom lembrar, né, nosso passado. Achei interessante também, no início, só pontuar isso também por último, quando você falou o uso associado da maconha a pessoas escravizadas, né, na época do Brasil colônico. Porque eu também não tinha essa ideia, não sabia. Para mim é uma coisa muito recente, parece, assim, né? Acho que está sendo discutido.
Chamado fumo de Angola, né?
Fumo de Angola.
Fumo de Angola.
É outro nome.
Pito de Pango.
Exatamente.
Pito de Pango, eu adorei.
Eu fiz uma pesquisa só em fonte jornalística do início do século. A palavra maconha, ela só aparece nos anos 20. nos jornais.
É muito
era de amba, era de amba. Até o final dos anos 10, né? Quer dizer, até 1919, na imprensa falava para lá de amba. A maconha, agora ela aparece primeiro em anais científicos, né? Então o Rodrigues chama a atenção disso, o Dória Rodrigues, né? Que era bom, ele faz um estudo meio racista, né? Ele defende isso num congresso médico em Washington, né? No início do século. Antes da imprensa, ele faz. A palavra maconha aparece. A palavra maconha aparece como uma palavra de um dialeto, agora não sei se é o Urubá, não sei o que é
Yorubá,
né? Eu não sei, acho que é Yorubá, sim. Então a palavra aparece, maconha. Né?
Pronúncia.
Ele faz isso, bota maconha. Tanto é que só no Brasil tem a palavra maconha, que é sempre cannabis, que é utilizado nos países.
Uhum.
Né? Cannabis ou algo parecido, mas maconha ou algo parecido é no Brasil.
Uhum.
Então, ele que faz isso, ele utiliza. Até onde eu consegui ver, a palavra maconha no Brasil aparece com ele. Nos estudos dele, na imprensa não aparece, só aparece nos anos 20. Então eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que é quando os estudos do Dória passam a ser publicados nos jornais,
uhum.
E aí parece que ela é incorporado isso. Mas depois
populariza o uso do tema. Populariza, né?
O uso do tema. E a palavra de amba não é mais utilizada popularmente, nem.
Eu digo porque essa estigmatização, então, vem muito antes, né?
Inclusive, esse ato faz parte disso, né? Porque quando ela vem e é utilizada por indígenas e por escravos...
Indígenas
como,
também.
Como que a sociedade da época admitiria que algo bom vinha desse público
exatamente.
E era usada por eles e que eles, os senhores, usariam algo que vinha dessa origem?
Entendi.
Então não podia, porque tinha que ser da Europa. Tanto é que depois, quando ela vem mais relacionada a artistas, a europeus, aí sim é...
Glamourizada,
vamos assim dizer. É. Você tem. E até porque você tem personalidades que passam a utilizar. Aí...
Abertamente, né?
Exatamente.
Teve até um caso que me chamou a atenção, que eu estava pesquisando para o roteiro, né, desse podcast, que foi de um rapper, eu esqueci o nome dele, é um rapper brasileiro, que é branco, e ele fez uma festa... Felipe Rett, o nosso maravilhoso Gabriel me lembrou aqui. O Felipe Rett fez uma festa, aí tiveram fotos no registro da festa, e aí na festa tinha como se fosse um balde, assim, cheio de baseados de maconha que estavam sendo distribuídos. E aquilo abertamente, né? Várias pessoas famosas, enfim, aquilo ali. Só que aquilo acabou viralizando, né? Aquilo acabou vazando. Não é uma prática incomum, inclusive, mas aquilo, aquele...
É uma prática legal.
Você distribuir para outra pessoa. Você pode até fumar, mas você não pode distribuir.
Exato.
Você não pode,
e
não.
Aí, só porque viralizou, né? Num nível muito alto, que ele foi chamado, foi autuado, ele foi chamado, prestou esclarecimentos. É realmente interessante, né? Como que é aplicado. Nesse caso, por exemplo, do Red, que é branco, é famoso, e a forma do tratamento que a gente vê, por exemplo, nas periferias, nas favelas, e como é motivo para encarceramento, né? Gente, eu queria agradecer muito vocês por vir conversar comigo aqui hoje, conversar com os nossos ouvintes. Para finalizar, eu queria pedir para vocês dois, né, que contassem para gente de que forma as pessoas que estão escutando aqui podem encontrar mais detalhes sobre o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade, né, para citar formas de contato também, se vocês quiserem, possíveis oportunidades, enfim, fiquem à vontade.
Bom, para aqueles que querem ler alguns artigos científicos do nosso núcleo de pesquisa, se vocês baixarem no PubMed ou buscarem pelos nossos nomes ou do nosso núcleo de pesquisa, que é o NUPIX, vocês vão encontrar no currículo Lattes, né? Para quem é da academia, mas para os nossos ouvintes que não são dessa área, podem entrar no nosso Instagram do nosso núcleo de pesquisa, @NUPIX_UFJF, e também podem mandar e-mails para que a gente possa trocar experiências, saber um pouco mais sobre os nossos ouvintes, o que eles pensam sobre esse tema. Então, fica o meu e-mail institucional, nadia.barbosa@ufjf.br. Será um prazer a gente poder trocar ideias sobre esse tema, figurinhas.
Perfeito. Lembrando que NUPIX é Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde. Então, essa sigla escreve NUPICS. Só para quem for pesquisar, enfim, ficar sabendo. Paulo, por favor.
Bom, para quem tiver interesse, né? Minhas pesquisas são bastante amplas em relação a isso, né? Desde os anos 2000 eu trabalho, no início dos anos 2000 eu trabalho com o tema e trabalhei muito com essa questão dos plantios ilegais na área do Vale do São Francisco, lá, vulgarmente conhecido como Polígono da Maconha, mas é a região do submédio de São Francisco. Bom, então, para quem se interessar, também nas redes sociais do NEVID, então também tem, do Laboratório Social da Cannabis, né, que são núcleos, inclusive, né, que tem participação de pesquisadores de outras instituições, como a Federal de Ouro Preto, Viçosa, né, e além daqui da UFJF. Então, a gente tem, né, para quem se interessar pelo tema, né, nas redes sociais, tanto do Laboratório Social da Cannabis quanto do NEVID, tem muito material. E o meu e-mail pessoal é paulo.fraga@ufjf.br, tá? Agradecer também ao Gabriel, né, e a Laís, e é prazer de estar aqui com a professora Nádia.
Igualmente, professor.
Eu tenho que agradecer ao Gabriel também, Gabriel Magacho, que ficou aqui na mesa de som, gravou. Obrigada, Gabriel. Lembrando também ao nosso ouvinte que o NEVID, ele se escreve como NEVIDH. É o Núcleo de Estudo sobre Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos. Bom, professores, então chegou ao fim o nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e participação de vocês. E obrigada também a você, ouvinte, por nos acompanhar aqui nesse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores daqui da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema que a gente discutiu, por favor, indique esse podcast, esse episódio. Os seus comentários, suas impressões, suas sugestões também são muito bem-vindos. Então, converse com a gente pelas redes sociais oficiais do FJF. No Facebook é o FJF Oficial, no Instagram é @UFJF, no Twitter é @UFJF_, e no YouTube nós temos a TV UFJF, que é o canal oficial da universidade, e o canal da revista 3 do UFJF, né, a qual o podcast Encontros A3 é vinculado. Fica aqui também o nosso agradecimento, além do Gabriel Magalhães, que acompanhou a gravação, fez a gravação aqui com a gente, aos estúdios da Rádio Facom e aos professores Álvaro e João, responsáveis aqui pela rádio. Muito obrigada. Então, lembrando, esse podcast é vinculado à revista 3 da UFJF, Jornalismo Científico e Cultural. Você também pode acompanhar o conteúdo de divulgação científica visitando o portal da UFJF, que é o ufjf.br, e ficar de olho na editoria de pesquisa e inovação que a gente tem lá. A gente também divulga nossos conteúdos nas redes sociais oficiais da universidade. Mais uma vez, no Facebook, o UFJF Oficial, no Instagram, o UFJF, Twitter, UFJF_, e no YouTube, TV UFJF e revista 3 da UFJF. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve.